Good afternoon. Before we begin, for those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localiza referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco Bruno Lasansky, CEO, Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar... seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via ícone, via telefone, disque asterisco 9 para entrar na fila e assim que a sua pergunta for anunciada, disque asterisco 6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Bruno Lasansky, nosso CEO, para começar a apresentação.
Boa tarde a todos, bem-vindos ao call de resultados da Localiza. É com satisfação que apresentaremos o nosso primeiro trimestre de resultados combinados, onde a companhia avançou de forma contundente na materialização da combinação de negócios e na conclusão do carve-out, mantendo o alto desempenho operacional e financeiro. Seguindo um planejamento robusto, estruturamos em apenas 3 meses uma empresa totalmente operacional, com frota de cerca de 50 mil carros, 180 agências, 22 lojas de seminovos, sistemas e time. Em 1º de outubro, efetivamos a venda desta empresa, que passou a operar a marca Unidas. Recebemos o valor de 3,2 bilhões de reais, conforme combinado, com efeito caixa no quarto tri de 2022. Inclusive, apuramos um ajuste positivo em relação ao preço original de 320 milhões, que será recebido pela companhia no primeiro trimestre de 2023. Os recursos apurados com a venda do carve-out serão reinvestidos no crescimento da frota, agora em melhores condições comerciais e de mix, em um contexto de crescimento da produção de veículos e aumento da relevância das vendas diretas. Temos um ratio dívida líquida sobre EBITDA e um mix de segmentos equilibrado que nos permite continuar a nossa trajetória de crescimento. Com a conclusão da venda do carve-out, passamos agora a ter todo o foco voltado para o processo de integração e capturas das sinergias, e já demos alguns passos importantes nesta direção. A alta liderança da companhia foi definida e os nossos times operam de forma integrada, conhecendo os processos e as melhores práticas de cada empresa. Concluímos também a integração das agências de aluguel de carros, que já operam com a marca Localiza, e estamos concluindo o processo de migração da marca na rede de seminovos. Desde o terceiro tri de 22, unificamos a gestão de compra de carros e avançamos nas negociações dos termos para o próximo ano em condições favoráveis para a companhia, sempre mantendo relações sólidas e de longo prazo com todas as montadoras. Por meio de uma equipe de integração dedicada, finalizamos a avaliação e planejamento detalhado da captura de sinergias em todas as frentes operacionais e financeiras. Temos culturas compatíveis, valores alinhados, complementariedade e forte governança, o que, sem dúvida, está facilitando o processo de integração. O alto nível de satisfação dos nossos clientes e engajamento do nosso time, diferenciais competitivos fundamentais da companhia, se mantiveram em patamar de excelência, atestando que seguimos na direção correta. A excelência na condução do carve-out e do processo de integração, mantendo o alto desempenho nos negócios, é resultado da dedicação e energia extraordinária dos colaboradores da Localiza, aos quais agradecemos profundamente. Por fim, com a combinação dos negócios, iniciamos estudos para avaliar a racionalização do portfólio de negócios com o objetivo de otimizar a alocação de capital e uso de recursos, focando em iniciativas alinhadas com a nossa estratégia de crescimento com geração de valor. Agora, em um cenário de ampla disponibilidade de frota, estamos muito entusiasmados com a posição competitiva diferenciada da Localiza. Contamos com um balanço robusto, escala, gente, marca e energia para capturar as grandes oportunidades de crescimento com geração de valor, encantando ainda mais os nossos clientes. Passo agora a palavra para o Rodrigo Tavares, nosso CFO, para falar dos resultados.
Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Neste trimestre, trazemos pela primeira vez o resultado combinado das duas empresas. Para melhor entendimento da dinâmica e tendência, preparamos uma apresentação pro forma dos números trimestrais desde o primeiro trimestre de 2021 até o segundo trimestre de 2022, somando as duas empresas. Nessa divulgação, as comparações anuais serão feitas com base nos números históricos pro forma das duas companhias. O terceiro trimestre de 2022 consolida o resultado das companhias desde o 1º de julho, data do closing da combinação dos negócios. Com a conclusão do carve-out e início do processo de integração, neste trimestre tivemos gastos adicionais relacionados à combinação de negócios, conforme destacados no slide 3, que impactaram o lucro líquido. Menos 66,1 milhões com efeito caixa relacionados aos gastos de integração, como rebranding de agências e lojas, integração de sistemas, dentre outros. Do carve-out, como gastos de assessores, bancos de investimento e criação da empresa a ser desinvestida. Menos 116,2 milhões sem efeito caixa em amortização de mais-valia da frota. Menos 4,4 milhões, também sem efeito caixa, em amortização da mais-valia de carteira de clientes de gestão de frotas. Mais 9,2 milhões, sem efeito caixa, de marcação a valor justo da aplicação financeira atrelada ao financiamento concedido aos acionistas da Antigo Unidas. Menos 81,1 milhões, sem efeito caixa, da baixa de prejuízo fiscal da Antigo Unidas, associado à venda dos ativos desinvestidos. Esses efeitos somados impactaram negativamente o lucro líquido do trimestre em 258,5 milhões. Além dos custos relacionados à combinação de negócios, o resultado do terceiro trimestre de 2022 foi impactado pelos gastos com novas iniciativas, com efeito negativo de 22 milhões no lucro e efeito positivo de crédito de PIS e COFINS associado a novos laudos, que somaram 175 milhões no EBITDA, sendo 72,1 milhões no aluguel de carros e 102,9 milhões no de gestão de frota, gerando impacto positivo no lucro de 115,5 milhões. Considerando os diversos efeitos que impactaram nesse trimestre, traremos, além do resultado contábil do terceiro trimestre, o resultado ajustado pelos one-offs da combinação de negócio, que reflete melhor a nossa performance. Antes de entrar efetivamente nos resultados, gostaria de explicar o efeito da mais-valia da frota, seguindo para o slide 4. Durante o processo de combinação de negócios, o valor de livro dos ativos foi inferior ao valor efetivo pago. A alocação desta diferença entre o preço pago e o preço de livro deve ser dividida entre ágio e mais-valia. Em processos típicos de combinação de negócios, a maior parte dessa alocação corresponde ao ágio, uma vez que, usualmente, o valor de livro dos ativos reflete o seu valor de mercado. No caso específico desta operação, devido ao forte aumento de preço de carros dos últimos ciclos, o valor de mercado dos carros é maior que o valor de livro, resultando em um valor relevante de mais-valia nessa locação. Na parte superior do gráfico, tem a parte conceitual que explica. Então, você tem o valor efetivamente pago, a diferença do valor pago para o valor de mercado seria o ágio ou o goodwill em inglês, e você tem a diferença entre o valor de mercado e o valor de livro, é que a gente está se referindo aqui à mais-valia ou write-up, no caso do inglês. Apesar de ter efeito econômico semelhante, o ágio e a mais-valia têm efeitos diferentes do ponto de vista contábil. Enquanto a amortização do ágio é apropriada diretamente nos livros fiscais, afetando o imposto efetivamente pago, a amortização da mais-valia transita pelo resultado. É importante ressaltar que não existe efeito caixa dessa amortização. A mais-valia impactará o nosso resultado da seguinte forma. Para os carros operacionais, será alocada uma amortização correspondente à expectativa de desvalorização desse carro pelo uso, conforme apresentado no slide. Na venda do carro, não apenas o valor de livro será baixado, mas também a mais-valia. Na parte inferior do slide, neste exemplo, temos R$ 60 mil de valor de livro e R$ 10 mil associado à mais-valia. Nos 3 meses seguintes, lançaríamos no resultado, neste exemplo, R$ 500 por mês, que seria equivalente à amortização desta mais-valia. Quando o ativo fosse de fato desinvestido, fosse vendido, nós teríamos os mesmos 60 mil de livro e teríamos 8.500, que seria resultante da mais-valia original menos a amortização. Nesse caso específico, vendemos o carro por R$ 69 mil. Com a baixa de R$ 60 mil do valor de livro, apuraríamos um valor de R$ 9 mil de margens seminovos, mas também teríamos aqui, né, a baixa de R$ 8.500 da mais-valia, ou seja, o resultado efetivo contábil sairia dos R$ 9 mil da margem seminovos para R$ 500 neste exemplo específico. Esse efeito vai durar até que todos os carros da antiga Unidas sejam vendidos. No caso da nossa operação, o efeito equivalente foi uma antecipação de boa parte do resultado esperado da venda de carros seminovos da antiga Unidas diretamente no ativo da companhia, sem trânsito pelo resultado. Seremos absolutamente transparentes no efeito da mais-valia, seja no caso da amortização ou de venda do ativo. Entendemos que, para analisar o real desempenho da Localiza, esses efeitos devem ser desconsiderados, já que efeitos da mais-valia não refletem a nossa capacidade de compra e de venda de ativos no fluxo normal dos negócios. Bom, agora para falar dos destaques do trimestre, seguimos para o slide 5. Com a retomada das compras, voltamos a crescer de forma acelerada, o que refletirá nos volumes de aluguel de carros e gestão de frotas. Foram comprados cerca de 98 mil carros e vendidos 44 mil, com adição superior a 50 mil carros. A receita líquida da divisão de aluguel de carros apresentou crescimento de 30,7%, enquanto na divisão de gestão de frotas avançou impressionante 52,6% na comparação com o terceiro trimestre de 21 pro forma. Com maior suprimento de carros e recebimento combinado das duas empresas, foi possível acelerar o atendimento do grande backlog que possuímos. Isso permitiu maior crescimento nesses últimos meses. Nossa posição competitiva destacada nos permitiu negociar carros em mix e condições comerciais mais favoráveis para o último trimestre e para o próximo ano, que, somada a uma importante vantagem comparativa, considerando ganhos de sinergia e redução de manutenção a partir do rejuvenescimento da frota, nos permitirá retomar níveis de retorno a patamares históricos sem grandes necessidades de repasses adicionais de preço. Para detalhar os resultados, passo a palavra para a nossa diretora de RI, Nora.
Obrigada, Rodrigo, e boa tarde a todos. Entrando nos detalhes do resultado e reforçando aqui que as comparações anuais serão feitas considerando o terceiro trimestre de 21 pro forma para somar as duas empresas, começamos a apresentação pela divisão de aluguel de carros na página 6. Com a retomada do crescimento da frota, nesse trimestre o número de diárias apresentou aumento de 7,4% ano contra ano, com a receita crescendo 30,7%.
com um avanço de 22,1% na tarifa média, como pode ser visto na página 7. Nesta página, mostramos o resultado da gestão de mix de segmentos e novos repasses de preço feitos seletivamente, que resultaram em uma diária média de R$ 102. R$ 108,00, e taxa de utilização da frota de 80,2%. Na comparação anual, o aumento da tarifa vem sendo praticado gradualmente em todos os segmentos e busca o reequilíbrio dos níveis de retorno, considerando o custo de reposição dos carros, os custos de manutenção e a alta dos juros. Atualmente, vemos menor necessidade de novos repassos de preço. Consideramos que possuindo outras alavancas que serão priorizadas para a melhoria dos níveis de retorno. Algumas delas são a alavancagem operacional a partir da adição de volume, iniciativas de eficiência para redução de custos, incluindo os custos de manutenção a partir da renovação da frota, e a captura de sinergia advinda da combinação de negócios. Passando para a página 8, na divisão de gestão de frotas, seguimos acelerando o ritmo de crescimento sequencialmente e na comparação anual, com o número de diárias aumentando 25,1% e a receita líquida aumentando 52,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Nesta comparação, conforme demonstrado na página 9, a tarifa tem aumento de 18,8%, alcançando R$ 70,90 por dia, e refletindo a precificação dos novos contratos em um contexto de aumento do preço dos carros novos e dos juros. Seguimos vendo uma perspectiva positiva na demanda e resultados da gestão de frotas e do Localiza Meu. Seguindo para a página 10, mostramos os saldos de compra e venda de carros. Conforme mencionado, temos um contexto favorável para as compras de carros, no qual vimos grande disponibilidade de volume e diversidade de modelos, com um aumento da produção e maior relevância das vendas diretas. Nesse contexto, compramos 97.729 carros e seguimos gradualmente acelerando o ritmo de desativação, com 43.627 carros vendidos no trimestre. O resultado foi uma adição de 54.102 carros no período e um investimento líquido de R$ 5,8 bilhões. Continuando na página 11, nosso preço médio de compra em aluguel de carros foi de R$ 82.800, reduzindo sequencialmente R$ 10.800 por carro e evidenciando o gradual retorno de um mix composto por uma parcela maior de carros econômicos. O preço de venda cai R$ 5,4 mil sequencialmente para R$ 66.300 no aluguel de carros, refletindo a venda dos carros de entrada com maior quilometragem, objetivando o rejuvenescimento da frota. A menor queda do preço de venda em relação ao de compra permite a redução sequencial do CAPEX de renovação por carro. Em gestão de frotas, também vimos redução no preço de compras, saindo de R$ 105.200 para R$ 98.300. Nessa divisão, a menor queda dos preços de compra reflete o efeito do crescimento do mix de veículos pesados e carros especiais. Os preços de venda dos carros da divisão, por outro lado, sofreram uma queda menor, de cerca de 1%, em relação ao segundo trimestre de 2022, uma vez que nessa divisão não há efeito de mudança de mix na venda. Na página 12, mostramos o avanço da frota de final de período ao longo do ano, que evidencia a melhora do fornecimento de carros, permitindo que a companhia atingisse uma frota de 586.453 carros no final do período, ou 537.157 carros na demonstração pro forma após a venda do carve-out. Passando para a página 13, vemos que, na comparação anual do terceiro trimestre, as receitas líquidas de aluguéis apresentaram um crescimento de 37,9%, sendo 30,7% na divisão de aluguel de carros e 52,6% em gestão de frotas, enquanto a receita dos seminovos subiu 42,2%. Como resultado, a receita líquida consolidada do trimestre sobe 40% na comparação anual, somando R$ 6,1 bilhões. Na página 14, damos início à análise do EBITDA, trazendo a reconciliação do EBITDA ajustado com o EBITDA contábil. No terceiro trimestre de 2022, o EBITDA ajustado foi de R$ 2.377,7 milhões, desconsiderando aqui os efeitos one-offs da combinação de negócio, que somaram R$ 100,1 milhões. Trazemos também os efeitos do ajuste em cada atividade, que, conforme pode ser visto, gira em torno de 3 a 5% do EBITDA. Na página 15, mostramos o avanço de 30,9% no EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 2,4 bilhões. Destacamos a qualidade do resultado operacional da companhia, refletindo forte aumento dos volumes e preços praticados, além de margens robustas. O avanço dos resultados do aluguel minimiza a relevância do efeito temporário do vento de cauda de seminovos. No terceiro trimestre de 2022, excluindo-se os efeitos one-offs da combinação de negócios, a divisão de aluguel de carros apresentou margem de 58,9%. Em comparação ao EBITDA pro forma do terceiro tri de 2021, a redução de 2,2 pontos percentuais na margem se deve ao reconhecimento de créditos de PIS e COFINS no terceiro tri do ano passado, que somaram 320 milhões. Em comparação aos R$ 72,1 milhões referentes aos novos laudos reconhecidos agora no terceiro trimestre de 2022. Com relação a este trimestre, vale destacar o aumento das tarifas de aluguel com expansão de volumes e maior eficiência operacional, especialmente pela redução dos níveis de inadimplência e roubo. A divisão de gestão de frotas apresentou margem ajustada para as despesas de combinação de negócios de 73,6%, 8,1 pontos percentuais superior à margem pro forma do mesmo período do ano anterior. Essa margem foi positivamente impactada pelo efeito dos créditos de PIS e COFINS em R$ 102,9 milhões, ou 8,9 pontos percentuais, em razão do primeiro laudo de revisão da vida útil dos ativos dessa divisão, permitindo a aceleração da depreciação para efeitos fiscais. Por outro lado, o avanço dos gastos em novas iniciativas impactou negativamente a margem EBITDA dessa divisão em 3,3 pontos percentuais. Na comparação anual, a margem EBITDA seminovos retrai 6,5 pontos percentuais para 11,6%. Nesse trimestre, aceleramos seletivamente a desativação dos carros com maior quilometragem na divisão de aluguel de carros, que trazem maiores custos de preparação e são direcionados para o atacado. Com o avanço no gasto em novas iniciativas, a margem teve também um impacto de 1,2 pontos percentuais nesse trimestre. Vale destacar que a aceleração de venda de carros ocorre especialmente no aluguel de carros, que possui margem EBITDA seminovos menor, impactando a margem consolidada dos seminovos. A gradual aceleração do ritmo de vendas contribuiu para a diluição do SG&A. Como resultado, a margem EBITDA consolidada sobre as receitas de aluguel atinge o patamar de 75,2%. Na página 16, vemos que no RAC, a depreciação média anualizada por carro continua avançando sequencialmente para R$ 4.358 por carro. A aceleração das compras e da renovação da frota faz com que a depreciação média suba, uma vez que os carros novos possuem maior nível de depreciação que os antigos, que já não estavam mais sendo depreciados. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual também acelera pela mesma razão, atingindo R$ 4.195. Ressaltamos que, em gestão de frotas, os novos carros possuem um mix com depreciação mais elevada, pelo preço do ativo que passou a incluir veículos pesados e pelo maior desgaste, no caso de veículos especiais. Na página 17, trazemos a reconciliação do EBIT consolidado do terceiro trimestre de 2022, ajustado para os one-offs da combinação de negócios, que alcançou R$ 1,7 bilhão, representando aumento de 10,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso do EBIT, além dos ajustes relativos aos custos de integração, há também o efeito da amortização dos intangíveis reconhecidos na combinação de negócios, que trouxe o efeito não caixa de R$ 182,6 milhões. Passando para a página 18, vemos que a margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 49,7%, inferior ao terceiro trimestre de 2021, em função da menor margem EBIT já explicada e maior depreciação no terceiro trimestre deste ano. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 64,5%, indicando um aumento de 0,9 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2021, explicado pelo aumento do EBITDA, parcialmente compensado pela maior depreciação. O lucro líquido ajustado do trimestre, demonstrado na página 19, atinge R$ 682,1 milhões, trazendo os efeitos mencionados de EBIT e também a reversão do ajuste a valor justo dos financiamentos aos acionistas, com impacto de R$ 9,2 milhões e a baixa do prejuízo fiscal da Antiga Unidas em função do carve-out de R$ 81,1 milhões. Na página 20, vemos que o lucro cai 27,6% na comparação anual. Detalhamos que a variação do EBIT descrita anteriormente foi mais que compensada pelas despesas financeiras que avançaram R$ 669,3 milhões, devido ao incremento do CDI e do saldo médio de dívida, além de efeitos de marcação a mercado dos swaps, que na comparação ao terceiro trimestre de 21 aumentam a despesa em R$ 190 milhões. Esse aumento no custo de capital reforma a necessidade de cautela na alocação de capital, tomando decisões adequadas para viabilizar a recomposição dos níveis de retorno. Temos segurança que, gradualmente, a companhia está reequilibrando a composição do resultado e retorno, tomando decisões de investimento, pensando no ciclo do carro e avaliando os efeitos de longo prazo, de forma a reforçar e consolidar ainda mais seus diferenciais competitivos. Gostaria de retomar a palavra ao Rodrigo para a apresentação da geração de caixa, alavancagem e ROIC.
Na página 21, demonstramos a geração de caixa livre operacional antes do crescimento de 3,7 bilhões nos 9 meses de 22, consumida pelo investimento líquido de 4,9 bilhões do crescimento da frota, resultando em um consumo de caixa de 1,2 bilhões. Como pode ser visto na página 22, no ano, a dívida líquida aumentou 4,9 bilhões para financiar o crescimento da frota, encerrando o período em 21,2 bilhões. Na página 23, podemos ver que encerramos o trimestre com perfil de dívida e posição de caixa saudáveis. Incluímos a emissão de 1 bilhão em debêntures feitas em outubro, a companhia traz 8,7 bilhões em caixa. No slide 24, nossos ratios de dívida mostram que a companhia está preparada para seguir a trajetória de crescimento, destacando o ratio dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, que fechou em 2,76 vezes. Na página 25, apresentamos a evolução do spread ROIC versus custo de dívida. Vemos um spread robusto de 7,6 pontos percentuais, consideramos os últimos 12 meses. O retorno apresentado em 21 teve efeito positivo do ciclo de alta de preços de venda de carros. Chamamos a atenção, para quem analisa nosso setor, para a importância de compreender que o nível de retorno a ser acompanhado é o nível de retorno do carro a custo de reposição. Reforçamos isso porque um eventual ROIC elevado resultante da apreciação de frota diz pouco sobre a capacidade da companhia gerar valor consistentemente. Hoje, vendo a retomada dos níveis de fornecimento de carro, é possível ter convicção de que tomamos a decisão adequada ao prorrogar o crescimento e renovação da frota em um momento em que tínhamos acesso ao mix de carros de elevado total cost of ownership, com piores condições de compra e que demandavam forte repasse de preço. O que plantamos naquele momento nos deixa muito bem posicionados para acelerar o crescimento no contexto pós-combinação de negócio e de retomada da produção, considerando a menor alavancagem e custo de captação, além de uma frota com menor total cost of ownership. Ficamos agora à disposição de vocês para responder as perguntas.
Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, diz que asterisco 9 levantará a mão e assim que a sua pergunta for anunciada, diz que asterisco 6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Primeira pergunta é do André Ferreira, do Bradesco BBI. André, pode ativar seu microfone, por favor.
Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, como têm sido as negociações com as montadoras para prazo de pagamento? E se o valor dos carros comprados no terceiro tri seria pago ainda nesse ano ou no início de 2023? E segunda pergunta, Eu queria explorar um pouco mais a margem de seminovos, entender qual é o efeito que mais contribuiu, né, para a queda. Se foi uma queda normal, esperada pela desaceleração da tabela FIB. E o que vocês estão enxergando?
Obrigado, André. Em relação ao prazo de pagamento com as montadoras, o que a gente fez especificamente no terceiro trimestre, né, foi a compra do terceiro trimestre, a gente casou o fluxo de pagamento com as montadoras com o ingresso, né, dos recursos do carve-out. Então, foi isso que a gente fez para ter um melhor matching aqui de fluxo de caixa. Em termos de prazo de pagamento, em geral, não teve alteração. Algumas montadoras, né, têm um prazo mais estendido, outras menos, mas o fluxo, o prazo de pagamento não teve uma alteração, com exceção deste terceiro trimestre, onde teve essa adequação do fluxo para casar com o ingresso do carve-out. Em relação à queda de seminovos, como a gente já vinha reportado, a gente espera realmente um soft landing aqui da margem de seminovos, uma vez que os carros que vão sendo desativados gradualmente vão elevando o seu book value. Né? A gente ainda tem um volume bastante grande de carros, né, com um book value mais baixo. Né? Por isso é que, apesar da tendência da margem seminovos ela ser ainda de acomodação, a gente espera que isso ocorra de forma mais gradual. Temos também um efeito positivo neste caso, que é com o aumento do volume de venda, se ocorre uma diluição dos custos de vendas e administrativos, né, de seminovos. Então, ela compensa uma parte deste efeito, mas não totalmente. Então, a perspectiva foi dentro do esperado, né? A gente, como já estava sinalizando para o mercado, a gente teve uma acomodação de margem na casa de um ponto do trimestre anterior, quando a gente ainda já espera, como eu falei, uma acomodação dessa margem, mas numa curva mais suave para os próximos trimestres.
André, complementando o Rodrigo, eu destaco que na margem dos seminovos de gestão de frotas, a gente teve ainda um impacto de 1,2 pontos percentuais em razão das novas iniciativas, algumas delas que a gente potencialmente vai reavaliar num contexto de racionalização de portfólio, mas vale reforçar isso. E o segundo ponto associado à margem EBITDA de seminovos é o fato de como a gente desativou desproporcionalmente mais carros do RAC, a margem seminovos do RAC ela é menor que a margem seminovos de fleet, você tem um efeito mix aqui na composição dessa margem, eu não sei se você está comparando ela individualmente ou no consolidado. E aí, o ponto relacionado a condições de compra, acho que vale reforçar aqui, eu destaco que a gente está numa posição, vou dizer, bastante privilegiada aqui no sentido de que a companhia tem balanço robusto para essas compras, estamos voltando a crescer forte e a gente vê um aumento das vendas diretas, além do aumento sequencial da produção de veículos. Então, a gente consegue aqui um equilíbrio melhor entre produção e demanda, o que, consequentemente, nos ajuda desde o ponto de vista de condições comerciais e mix de compra, que é tão importante quanto o desconto na compra.
Próxima pergunta é do Rogério Araújo, Bank of America. Rogério, por favor.
Oi, bom dia a todos aí, Bruno, Rodrigo, Nora, obrigado pela oportunidade. Eu tenho um follow-up dessa última pergunta sobre seminovos. A gente percebeu um preço de venda, né, olhando aqueles, tentando calcular o spread de compra e venda, no car rental, que veio abaixo daquilo que o mercado indica, né, em termos de aumento de preço do carro acumulado aí nos últimos trimestres. Vocês falam no release que teve uma desativação da frota mais antiga do car rental nesse tri. Quando a gente pensa, então, no preço de venda e no spread compra e venda, a gente pode pensar no terceiro tri como algo mais não recorrente, né, um mix pior aí de frota mais antiga e mais rodada, ou não? Ou, na verdade, a gente deve continuar vendo um preço médio, não acompanhando aí as tendências de aumento de preço do carro novo, desse passado recente, né? E se vocês puderem explorar um pouco isso, e ainda em seminovos, sobre depreciação, a gente entende que tem alguns veículos sendo depreciados zero, né, e sobretudo em fleet rental, mas também em car rental e outros entrando com depreciação mais alta. Se vocês pudessem passar para a gente qual que é o nível de depreciação dos veículos que estão entrando agora, tanto em RAC quanto fleet, só para a gente ter uma melhor noção aí do que deve ser o nível normalizado, né, daqui a alguns trimestres. É isso, muito obrigado.
Obrigado, Lucas. Obrigado, Roger. Aqui em relação à parte de mix, a gente ainda deve ver o que aconteceu. Quando a gente estendeu a vida útil dos carros, a gente basicamente fez grande parte deles em carros 1.0 que foram alocados nos ARP, né, em motoristas de aplicativo que são menos sensíveis à quilometragem. Esses são a grande maioria dos carros que estão sendo desmobilizados agora. Né? Então você tem um volume aí desproporcional de carros 1.0 de alta quilometragem, quando falo de alta quilometragem são carros aí de 70, 80 mil quilômetros que estavam nos carros de aplicativo, que estão sendo desativados e grande parte deles alocados aqui para o canal de atacado. Né? Mas ainda existe um volume relevante destes carros aqui na frota da Localiza. Então, o terceiro trimestre, sim, teve uma alocação desproporcional desse caso, mas a gente deve ver ainda uma desmobilização predominantemente deste tipo de veículo para os próximos trimestres. Né? A gente deve começar a ver essa curva mudando de mix provavelmente só depois do segundo trimestre do ano que vem. Porque ainda existem carros, então gradativamente a gente vai desativar carros menos rodados. Então agora estão desativando os carros que têm muito rodados 1.0, gradativamente vai aumentando, mas ainda nos próximos 2 até 3 trimestres ainda vamos ter uma prevalência desses carros no mix de desativação aqui para frente. Em relação à depreciação, sim, a gente pode falar que a gente tem 3 safras de carros aqui dentro da Localiza. Tem carros que estão totalmente depreciados, tanto no RAC como no Fleet. Claro que no Fleet é uma proporção maior pelos carros serem mais antigos, mas também tem no RAC. Tem carros que foram comprados aí entre o final de 2021 e o primeiro semestre, o primeiro três trimestres aqui de 2022, ainda num contexto de recessão de oferta, que são carros com mix de depreciação maior, né? Não só por questões de condições, mas por questões de mix de compra de carros também. E agora, com novas condições comerciais e novo mix de compra, entra uma terceira safra com uma depreciação, digamos assim, mais saudável que a depreciação desta segunda safra que eu falei, mas obviamente é maior do que a dos carros não depreciados. O que a gente tem que preocupar neste momento é no retorno à reposição. Ou seja, esses novos carros que entram, a margem EBITDA também, a expectativa é de aumento. Por quê? Na manutenção, a manutenção vai cair bastante com esses carros de mix melhor e também é de quilometragem melhor. Né? A nossa expectativa aqui é que a nova safra, quando tiver rejuvenescida, só de manutenção temos um impacto aí de 3 pontos na margem. Quando você ainda coloca o crescimento, a diluição de custos fixos e as sinergias, mesmo com a depreciação desta terceira safra, a expectativa é que o retorno de reposição já esteja nos patamares históricos. Né? E é isso que a gente monitora aqui constantemente.
O Rogério, só e para completar um ponto aqui em relação ao que o Rodrigo falou de spread de seminovos, acho que vale reforçar o seguinte: a gente viu no ciclo ali de alta do novo que, pela escassez de carro novo, o seminovo colou muito no preço do novo, então o seminovo subiu mais do que o carro novo. A nossa decisão de compra tomada no ano passado, ela já assumia que esses gaps se normalizariam. Então, isso, de certa maneira, já estava mapeado pela companhia. Então, o ponto é, os seminovos não vai keep up, não mantém o mesmo nível de preço, de subida de preço do carro novo. Tá? Só para reforçar esse ponto. E aí, o segundo comentário que eu faria aqui é o fato de que a gente ainda tem um processo aqui de rejuvenescimento da frota até o momento que a gente vai começar a vender um pouco mais dessas SUVs compradas ao longo de final de 2020 e 2021.
Tá bem claro. Muito obrigado. Bom dia a todos aí.
A próxima pergunta é do Guilherme Mendes, JP Morgan. Guilherme, pode abrir seu microfone, por favor.
Oi, pessoal. Rodrigo, Bruno, Nora, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. 2 pontos aqui. O primeiro é um follow-up na questão do retorno, né? Vocês têm sido bem vocais na questão de recomposição de ROIC spread. E sobre a questão de preço não ser a única alavanca, né? E quando a gente pensa essas alavancas que a Nora comentou na introdução sobre o corte de custos, alavanca de operacional e sinergias, Se você puder dar um pouco mais de detalhe, qual é o balanço entre essas alavancas, né? Assim, quanto que deveria vir de repasse de preço, quanto que a gente já captura de sinergia e quanto que vem desses cortes de custo, né? E a minha segunda pergunta é em relação ao business de pesados, que é um segmento que a própria Inês era muito vocal antes do M&A, e agora a gente começa a ver já a nova Localiza aí voltando a investir nesse segmento. Qual que é a perspectiva em termos de tamanho de frota que vocês veem para esse segmento? Qual é um pouco o objetivo e a estratégia de médio e longo prazo? Obrigado.
Guilherme, obrigado. Né? Eu vou falar aqui sobre retorno de reposição e depois eu vou pedir para o Bruno para comentar especificamente sobre a parte de pesados. Né? Quando a gente olhava o retorno de reposição e a gente tinha falado que no novo carro ainda existia um gap para os retornos históricos, a gente tem basicamente três alavancas. Né? Melhores condições e mix na compra, toda a parte de eficiência de custos e também aumento de preço. A gente hoje começou um processo, antecipou um processo de negociação, né, dos volumes para o próximo ano. E temos hoje praticamente 80% da nossa necessidade já fechada para o ano que vem. Sob essas novas condições, com a perspectiva que a gente tem, superou a nossa expectativa em relação ao que a gente tinha no momento. Então, fechamos uma grande parte desse gap de retornos à reposição pelo fato de ter conseguido uma otimização em relação ao mix, em relação às condições aqui. Ainda temos as alavancas das sinergias que vêm, como eu falei, de ganhos principalmente de manutenção, adensamento de lojas, né, mais carros por loja aqui, além da parte de custos fixos, troca de melhores práticas, etc. Com isso, usando essas duas alavancas, nosso entendimento é que a gente já conseguiria fechar aqui ou chegar muito perto do retorno de reposição em patamares históricos. Evidentemente, ainda podemos, né, pontualmente, ter que reajustar preço em um ou outro segmento, mas a necessidade de reajuste para atingir esse retorno, no nosso ponto de vista, com as informações que nós temos atualmente, é relativamente limitada. Bruno.
Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Com relação a pesados, como vocês sabem, a gente vem trabalhando nessa reavaliação do portfólio da companhia combinada, fazendo um aprofundamento em cada um desses negócios do portfólio, e a gente encontra nessa nossa avaliação, após o início dos trabalhos, um mercado extremamente grande, com umas dores claras do cliente e uma competência bem robusta da Unidas, né, construída pela Unidas nos últimos anos nessa frente, que mostra um nível de retorno adequado e satisfatório, até inclusive acima do que nós, quanto Localiza antes de poder ter acesso a essas informações, imaginava. Assim como também um nível de encantamento de cliente e NPS também adequado, e por isso a gente decide continuar a explorar essa iniciativa, acreditando que sim, a companhia, somando expertise já contribuído pela Unidas, quanto ao que a Localiza tem para contribuir, é possível sim construir vantagens competitivas também nesse segmento, onde a gente continua essa trajetória, ou seja, a decisão é de não descontinuação, pelo contrário, né, de continuar essa trajetória, e a gente espera continuar essas análises de desenvolvimento e continuaremos a comunicar com o mercado sobre esse segmento. Mas, em resumo, a gente encontrou o nível de retorno e atuação desse negócio contribuído pela Unidas de um pouco acima, para falar assim, do que a gente esperava nesse segmento.
Está super claro, Bruno. Obrigado pela resposta. Obrigado, Rodrigo, também.
Gostaríamos de relembrar que sinalize seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A próxima pergunta é do Lucas Marchiori, BTG Pactual. Lucas, pode ativar seu microfone, por favor.
Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. Dois tópicos também do meu lado. Primeiro, vocês têm sido bastante vocais aí em comentar a melhoria da condição de compra de veículos novos, mas olhando especificamente aqui para o RAC, o preço médio comprado, Esses R$ 82 mil de preço médio comprado, eles estão ainda, de alguma forma, acima aí do número reportado médio comprado do principal competidor. Eu queria entender se tem algum efeito mix ou se tem algum efeito, talvez, legado de negociação que ainda não refletiu 100% aqui no preço de compra, até para a gente tentar entender o que deveria ser, talvez, a jornada desse preço médio aqui de carro comprado para os próximos trimestres, se tem, eventualmente, algum gap aqui para fechar no preço médio de compra, tá? E o segundo tópico, aproveitando um pouco também essa resposta recente sobre a questão da análise, né, no mercado de pesados, geralmente junto com análise de pesados, vocês sempre comentam também a questão da internacionalização, e esse é um ponto que a gente tem recebido muita dúvida aqui do nosso lado. Se vocês puderem comentar também como é que está esse assessment da expansão internacional, se é eventualmente uma decisão viável nesse momento, né, dado todo o esforço de integração aí da Unidas, né, enfim, se vocês conseguiriam, de alguma forma, nas análises de mercado que vocês fizeram até agora, replicar um pouco das vantagens competitivas que tem aqui domesticamente lá fora, se pudessem comentar também sobre essa avenida de crescimento, seria legal. É isso, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Em relação à compra, né, a gente acelerou bastante a compra aqui de carros. Sim, tem um efeito mix. Grande parte das novas condições de carros vai ser efetiva no ano que vem, com uma boa parcela dela no último bimestre deste ano, né? Uma parte já vai ter impacto diretamente neste último bimestre, ou no último até trimestre, em alguns casos, mas a grande maioria que a gente está vendo dos efeitos das novas condições será para o ano que vem aqui. Tendo dito isso, sim, com certeza tem algum efeito de mix. A gente, né, comprou um volume grande, rejuvenesceu a frota aqui, mas eu volto a falar que o preço médio não é o melhor indicador. Né? Tem carros com preços diferentes, com retornos totalmente, com preço pode ser maior, mas o retorno pode ser muito melhor, dependendo da locação, dependendo realmente de onde esse carro e que tarifa que ele está alugado. Então, aqui, o fato do preço médio ter sido maior do que do concorrente é, com certeza, uma questão de mix associado, lembrando que não necessariamente o preço maior se refere a uma rentabilidade menor. Em relação à parte internacional, também vou pedir para o Bruno comentar.
Obrigado, Lucas, pela pergunta. Com relação à internacionalização, antes de entrar nela, gostaria de salientar que a gente está numa avaliação permanente do portfólio de negócios da companhia e a gente está justamente até o final do ano nessa avaliação para decidir, inclusive, potenciais frentes onde a gente vai simplificar e racionalizar o portfólio, como eu comentei aqui e no release. Tá? Então, tem um aumento de foco que acontecerá, né, até o final do ano, e a gente, obviamente, estará comunicando o mercado, porque a gente vai estar focando nas áreas onde acredita que tem maior oportunidade de geração de valor no longo prazo para a companhia. Com relação à internacionalização especificamente, nós temos sido bem vocais, a companhia, como vocês sabem, desde a década de 90 tem presença em países na América do Sul, e a gente vem já há bastante tempo estudando, né, o que são os fatores que podem fazer que a gente replique o sucesso em países fora o Brasil. E a gente entende que quando você fala de internacionalização, na verdade a gente está falando de replicar o sucesso da Localiza no Brasil em outros países, ou seja, isso implica a construção da liderança, posição de liderança em algum ou outros mercados, onde a gente acredita que é possível criar esses diferenciais. E o motivo disso é porque existem poucas sinergias de receita e de custo em cada um desses negócios. Então, mais do que a internacionalização, no nosso caso, é a escolha seletiva de alguns mercados onde a gente entende que é possível a construção das vantagens competitivas que a gente tem no Brasil. Onde a gente está nesse processo? Como vocês sabem, a gente vem olhando isso permanentemente. O nosso foco de atenção e continuará a ser América Latina, onde existem muitos mercados que não têm o nível de desenvolvimento que poderiam ter, e onde a gente entende que é possível criar esses diferenciais. Esses planos não são planos como agressivos de entrada, né? Vocês já conhecem o nosso perfil de planejamento robusto, e uma vantagem que a gente tem é que esses planos já estavam sendo conduzidos, só que agora a gente conta com talento sênior bastante experiente para poder iniciar essas jornadas, que, reitero, não serão jornadas agressivas, descontroladas, muito pelo contrário, seguirão a nossa disciplina de alocação de capital e decisão continuada de seguir investindo nelas para construir construir uma história de sucesso em mais algum ou outros países. Então, é um movimento sequencial, nós não temos nenhum anúncio em concreto para fazer ao mercado com relação a isso, mas, de fato, a gente vem olhando com ótimos olhos, porque entendemos que existem alguns países de alto potencial onde é possível replicar a história de sucesso da Localiza no Brasil.
Perfeito. Bruno, Rodrigo, obrigado. Boa tarde a todos.
A próxima pergunta é do Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Daniel, pode falar, por favor.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. São duas perguntas também, se possível. A primeira, entender um pouco mais a visão de vocês sobre a elasticidade de demanda. A gente tem notado aí não só o repasso de aluguel das tarifas, mas também uma boa nível de utilização. Queria pegar um pouco com vocês como é que isso tem vindo diante do esperado. E a segunda pergunta, se possível, é pegar um pouco da leitura de vocês sobre o cenário competitivo. Né? Não só o player conhecido, mas também tem pegar um pouco da leitura de vocês sobre Ouro Verde, LM Frotas, como é que vocês estão vendo as mudanças no ambiente competitivo. É isso, obrigado e bom dia.
Obrigado, Daniel. Em relação à elasticidade da demanda, é claro que existem limites aqui, né, para aumento de preço, por isso até que a gente quer buscar chegar no nosso retorno sem a necessidade de subir tanto a tarifa e repassar isso para o consumidor. Né? E por isso as eficiências são tão importantes para isso. Tendo dito isso, a demanda continua forte, porque o substituto ao aluguel também aumentou muito de preço. Né? Então, hoje, um carro por assinatura subiu de preço, mas assim como um carro novo. Né? Um carro para um motorista de aplicativo subiu de preço, assim como o carro de usado também. Isso é a demanda, né? Nós estamos falando de segmentos ainda bem subpenetrados. Durante a pandemia, o nível de crescimento foi muito mais baixo do que o histórico, né? Então você ainda tem uma demanda represada, o que explica aqui os altos níveis de utilização. Então, a gente está vendo que a demanda ainda está forte. É claro que nós não somos imunes aqui à elasticidade, e muito menos, né, também a questões macroeconômicas, mas estamos vendo de forma positiva a demanda pelos serviços de aluguel aqui de carros em todos os nossos segmentos. Em relação à dinâmica competitiva, a gente entende que a gente está num momento muito especial aqui pós a combinação de negócios. Nós estamos num momento com um balanço robusto, estamos com um mix de frota com baixo custo total, quando você olha aqui depreciação, né, e o próprio mix esperado, o mix da nossa frota atualmente, enquanto a gente vê grande parte aqui da concorrência reduzindo, né, o ritmo aqui de crescimento, reduzindo realmente o apetite por compra num momento de sobreoferta de carros aqui. Então, em relação à dinâmica competitiva, também a gente vê um momento extremamente positivo por tudo que a gente construiu, fazendo com que a nossa estratégia de ter postergado esse crescimento, aparentemente, foi a estratégia adequada, uma vez que nós vamos agora conseguir crescer e rejuvenescer nossa frota num momento de ampla disponibilidade de carros e de menor apetite pelos nossos principais concorrentes.
Excelente. Muito obrigado, senhores. Bom dia.
A próxima pergunta é do Pedro Pimenta, da Eleven. Pedro, pode abrir seu microfone, por favor.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu queria, primeiramente, confirmar aqui uma análise que a gente tem feito aqui. Pensando na compra de veículos, vocês compraram ali ano contra ano praticamente 100 mil veículos, né? E se a gente considerar a venda de seminovos com a saída também dos 50 mil veículos da Unidas, a gente tem um crescimento líquido ali mais conservador ano contra ano. Então, e aí até de um certo ponto entendo, dentro dessa renovação, vocês teriam uma alocação maior no GTE, né? Então, principalmente as compras seriam mais para renovação com alocação mais para o GTF. Então, queria, caso positivo, essa análise, queria entender qual que é a estratégia de crescimento de frota daqui para frente e a alocação entre os dois segmentos. E um segundo ponto, semana passada a Justiça do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício do Uber. Então, queria entender com vocês, o Uber está recorrendo a isso, mas queria entender com vocês como que isso impacta, se vocês conseguiriam realocar essa parcela do Uber de vocês de forma rápida entre RAC e GTF?
Pedro, obrigada pelas perguntas. Acho que só aí, em relação à análise, né, foram adicionados quase 100 mil carros à frota. Claro que nós temos desinvestimento no remédio, que vai afetar o quarto trimestre, cerca de 50 mil carros. Só que a gente tem as próprias compras no quarto trimestre que vão entrar. Tá? Então, tem uma adição líquida importante na nossa frota esperada para o ano. E a gente, neste trimestre específico, a gente alocou desproporcionalmente mais carro em gestão de frotas, que estava com backlog de pedidos em carteira mais elevados pelas razões que vocês já conhecem. Somado a isso, acho que vale reforçar que a gente tem sim o objetivo de crescer também em aluguel de carros e, como o Rodrigo disse, a gente vê uma demanda robusta nas duas divisões, tanto do aluguel de carros quanto do aluguel de frotas, e a gente tem o objetivo de fazer o rejuvenescimento gradual da frota. Então, em Rentacar mais especificamente, Pedro, nós vamos calibrar crescimento com rejuvenescimento, tá? Mas com uma adição líquida importante na frota. Quanto à pergunta relacionada ao Uber, a gente já viu outras sentenças nesse mesmo, vou dizer, sentido no passado, mas acho que ainda não são decisões finais, provavelmente cabe recurso. As plataformas provavelmente vão tratar essa decisão e a companhia vai monitorando.
Próxima pergunta é do Pedro Bruno, da XP. Pedro, pode falar, por favor.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria entender um pouco com vocês, ainda aqui de forma um pouco mais subjetiva, sobre a performance dos aproximadamente 50 mil carros do carve-out que ainda estavam no resultado durante o terceiro trimestre. Pensando um pouco mais em projeção aqui do quarto trimestre, a Nora acabou de comentar que há ainda uma adição de frota por acontecer, né, para ainda compensar ainda mais essa saída, a adição de frota do terceiro trimestre que foi muito forte, entendo também que aconteceu ao longo do trimestre, então ainda tem um efeito resultado, né, um efeito receita EBITDA para acontecer ao longo do quarto trimestre também, e a nossa percepção é que isso compensa de forma bastante relevante a saída do carve-out, mas eu queria entender um pouquinho melhor no que vocês conseguirem dar de visibilidade, até de como foi o operacional desses carros durante o terceiro trimestre dentro do resultado da companhia combinada, em termos de receitamento, de nível de eficiência dessa frota, como ela rodou durante o terceiro trimestre, para a gente tentar imaginar o impacto da saída dela agora para o quarto trimestre. Obrigado.
Pedro, obrigado. Claro que com o carve-out, né, a gente contou nesse último trimestre com o resultado desses 49 mil carros, mas acho que é bem importante ressaltar, né, o ritmo de crescimento que a gente apresentou. A gente terminou o terceiro trimestre com uma frota superior ao início do terceiro trimestre, mesmo desconsiderando o carve-out. Então, em um trimestre, a gente conseguiu crescer mais do que o equivalente a todo o carve-out. Evidentemente que esses dois números estão somados. A gente também tem um ingresso positivo, né, dos recursos da venda do carve-out, até com um ajuste que foi citado aqui anteriormente, bem relevante, de 320 milhões de reais, referentes aqui a valor de carros e ajuste de capital de giro. Mas a empresa, né, está exatamente acelerando, e no quarto trimestre continuamos num ritmo bastante acelerado aqui de crescimento, justamente para que a gente continue crescendo mesmo, desconsiderando esse efeito do carve-out. É um resultado importante, né? São 49 mil carros. Eles estavam performando de forma similar, equivalente aos demais carros da organização. A mudança dos demais carros da Antigo Unidas para o Rentacar da Localiza, é claro que tem uma ineficiência, né? Quando o carro está em transporte, ele não consegue ser alugado e etc. Isso a gente vai corrigindo aos poucos, mas a nossa expectativa é que a gente continue crescendo, mesmo considerando aí o efeito do desinvestimento do carve-out.
O Pedro, e aí assim, uma conta muito de padeiro aqui, se você pegar esses 50 mil carros e comparar com a frota operacional aqui média do terceiro trimestre, nós estamos falando de perto de 16%, né? Uma performance parecida, como o Rodrigo disse, a média da companhia. Só que eu acho que vale reforçar o seguinte, essa ineficiência de trânsito, né? A gente acabou rebranding as agências, transportando os carros ali que não eram objeto de remédio para as agências, vou dizer, operacionalmente ativas, mas a gente entra no na alta temporada, né? Então, acho que a gente começa a melhorar a performance aqui pós, vou dizer, esse primeiro momento de integração na alta temporada. E vou reforçar o que você mencionou, né? Muito dessa compra ali de terceiro tri, que foi bastante robusta, ainda não foi repassada para o resultado, porque a gente tem, obviamente, os custos de mobilização, preparação e transporte desse caso para a agência. Então, estamos, vou dizer, de certa maneira, confiantes aí que a alta temporada a gente entra aqui em shape para aproveitar o ciclo.
Está ótimo, muito obrigado.
A próxima pergunta é do Regis Cardoso, Credit Suisse. Regis, pode falar, por favor.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas, Bruno, Rodrigo, Nora. Alguns tópicos aqui que eu queria voltar. Um deles é no tema de depreciação. Na nossa conta aqui, enfim, tem diversas formas de fazer. Acho que a mais straightforward é comparar a depreciação com o preço de compra do carro, né? E aí já estaria um pouco acima de 5%. Queria entender, a gente faz uma conta parecida também, pegando o preço de compra histórico, passado pela idade média dos segmentos, e chega a uma conclusão parecida. Eu queria entender se é isso mesmo, se vocês já estão depreciando, vamos dizer, o carro novo nesse 5%, ou se o carro novo, na verdade, tem uma depreciação mais alta do que isso na ponta. E aí, vou emendar aqui uma segunda pergunta relacionada a esse tema de depreciação, para a gente entender a equação de retorno como um todo. O que vocês enxergaram do outro, vamos dizer, no outro lado da equação de depreciação econômica, quanto a preços de seminovos, né? E aí, se puder, talvez, Rodrigo, detalhar um pouco como é que vocês enxergam a evolução não só do preço lista, mas do preço realizado e depois do preço de vocês, né, dos seminovos vis-à-vis o preço do carro novo. O que eu estou tentando entender aqui é qual foi o impacto para a depreciação econômica, pensando numa combinação de efeito de margem de seminovos, né, e aí por isso a pergunta do preço, e por outro lado do efeito de depreciação econômica, portanto, também relacionado aos descontos de compra dos carros que estão entrando agora na ponta. Obrigado. Tá.
Obrigado, Regis. Deixa eu separar aqui primeiro entre fleet e RAC, tá? Um ponto de fleet que é... Tipicamente, o fleet tem uma depreciação maior que o do RAC, né? Porque as condições comerciais conseguem, digamos assim, atenuar o primeiro ano da depreciação, né? E você não tem um segundo desconto para o segundo ano. Então, tipicamente, a depreciação do fleet é maior do que a do RAC. O que aconteceu, né, recentemente foi um pouco o contrário, porque os carros valorizaram tanto e fleet tinha, né, um volume de carros antigo maior, que a depreciação do fleet ficou menor. Mas olhando para frente, isso deve se restabelecer. Um ponto importante da depreciação do fleet é que a gente já integrou as metodologias de depreciação das duas empresas, eram muito semelhantes, mas as premissas ainda não foram 100% uniformizadas. Então a gente espera, né, algum benefício positivo de colocar as premissas aqui de eficiência seminovos, de preços seminovos, da Localiza em toda a frota de fleet aqui da antiga Unidas. Isso ainda está, né, no procedimento de integração, vai ser feito, já uniformizamos, quer dizer, como eu falei, metodologias, sistema, toda a parte contábil é igual, mas as premissas ainda não estão de venda 100% uniformizadas. Tá? Quando a gente olha aqui a depreciação do RAC, né, você tem falado desses 5%, quando você olha hoje a compra e a venda, é muito difícil de fazer essa conta, né? A gente olha mais é o retorno de cada carro. Mas sim, né, o nível de depreciação dos carros novos é ligeiramente superior ao nível histórico, né, em percentual, quando você olha para o passado. Né? Isso deve ser, sim, uma tendência que vai ocorrer. Quando você olha a dinâmica de preços, vamos separar. O preço público do carro, o preço de lista, continua subindo, né? Continua subindo, sim. O preço praticado para o consumidor, a gente ainda não viu um descolamento. Com exceção de alguns modelos específicos, ele tem acompanhado, na nossa conta aqui, né, muito próximo de 1% aqui de diferença, né, de variação, o preço público. Então, a gente ainda está vendo um aumento aqui de preço para o consumidor. É claro que tem algumas promoções, financiamentos, etc., mas não vimos ainda um descolamento do preço praticado para o preço público. O que tem acontecido é realmente a retorno da diferença do preço seminovo para o preço praticado. Então, durante a pandemia, isso ficou muito próximo, né? Tivemos casos de carros até sendo vendidos com AGE, e agora estamos já em patamares históricos dessa diferença. Já retomou, já abriu a diferença praticamente completamente. A gente já está nos mesmos patamares de pré-pandemia de diferença de carros seminovos. No caso específico da Localiza, ainda tem um efeito de mix, que é a alta quilometragem, né, e uma maior prevalência do segmento de atacado para esses carros de alta quilometragem. Então, isso afeta especificamente, como eu falei, nesse trimestre, ainda vamos ver esse efeito, provavelmente por mais uns dois trimestres ainda, de uma prevalência maior de carros de alta quilometragem, 1.0 sendo vendidos para o setor de atacado. Mas em dinâmica de preço, esse é um pouco do resumo que eu queria passar aqui, Regis.
Obrigado, Rodrigo. Se eu puder voltar só no tema de depreciação, vocês têm uma... geralmente no ITR, lá no começo, tem nas práticas contábeis qual é a depreciação que está usando para cada um dos segmentos, né? Não sei se estava lá, enfim, não consegui ver ainda, mas se é um número que você pode compartilhar.
A questão da perspectiva de percentual da frota para frente não vai ser um número que a gente não dá aqui um guidance, até porque tem muita variação, né? As informações do ITR deveriam estar lá, né? Não teve nenhuma mudança estrutural nas informações que a gente compartilha.
O Regis, aqui a dificuldade é porque nós estamos também no momento de muita fluidez do mercado, né? Nós estamos comprando uma safra agora em condições comerciais mais normalizadas, mas tem, como o Rodrigo bem diz, três safras aqui, uma que deprecia zero, uma que deprecia acima desses cinco e certamente uma que deveria tendenciar para uma depreciação mais normal, mais usual. Tá? Mas como o mercado está muito fluido, a gente não vai cravar esse número aqui não. A tendência é de alta ainda para os próximos trimestres, acho que é uma alta que como o Rodrigo bem informou aí, não impede esse ROIC spread de voltar para aquele range que a gente normalmente opera. Lembrando, a gente normalmente opera entre 500 e 800 bips acima do custo da dívida. Tá? Então, a gente já está, nesses casos da reposição, independente do tamanho da depreciação, do nominal, né, a gente já está operando essa safra nova nesse patamar de retorno. Então, o problema de cravar isso no próximo trimestre é porque você tem a velocidade de renovação de seminovos, a velocidade de saída desses carros que depreciam zero e da entrada de novos. Tá bom?
Legal, entendido. Obrigado, Rodrigo. Nora, parabéns pelo resultado. Obrigado.
A próxima pergunta é da Isabela Lamas. Isabela, pode abrir seu microfone, por favor.
Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria tocar no ponto aqui dos créditos de PIS/COFINS. Vocês obtiveram novos laudos nesse trimestre, inclusive o primeiro laudo ali no segmento de gestão de frotas, né? Então, eu queria saber se esses novos laudos já estão cobrindo alguma parte dos carros que foram adquiridos nesse trimestre e se vocês podem compartilhar, né, em qual percentual da frota total, né, que tá coberta pelos laudos, se tem perspectiva de realmente continuar todo o TRI conseguindo cobrir os carros adquiridos, né? Especialmente agora que vocês devem acelerar um pouco essa renovação para a gente entender mesmo a dinâmica ali comparativa entre os trimestres. É isso, obrigada.
Obrigado, Isabela. O último laudo que a gente obteve foi, se eu não me engano, em novembro do ano passado, né? Então a gente passou aqui os primeiros dois trimestres sem nenhum laudo especificamente. E neste terceiro trimestre, a gente conseguiu três laudos no RAC da Localiza, o RAC da Unidas e no Fleet da Localiza. O Fleet da Unidas continua sem nenhum carro coberto pelos laudos da depreciação, né? Conforme aí a depreciação acelerada, né? De 2-3 anos da vida útil do carro. Assim, então, no caso do RAC, a gente tem uma boa cobertura dos carros, tanto de Localiza como de Unidas. A nossa perspectiva não é fazer a cada trimestre, tá? Provavelmente vai ser a cada 2 ou a cada 3 trimestres, até porque é um trabalho operacional aqui bem difícil, né? Principalmente no Fleet, onde a vistoria dos carros precisa ocorrer dentro dos próprios clientes do Fleet, o que aumenta a complexidade disso, mas de relevância mesmo, de valores grandes aqui que não estão cobertos, são os carros de Fleet da Unidas antiga, da antiga Unidas. Nenhum desses carros estão cobertos por nenhum desses laudos.
Isabela, e só para acrescentar, né, a gente tem recebido pergunta aqui se isso é recorrente ou não. É, né, como o Rodrigo disse, nós vamos continuar fazendo esses laudos a cada 2 ou 3 trimestres. Então, ele é recorrente sim. Agora, é claro que o efeito não deveria ser todo no terceiro tri. Se você diluir o efeito do laudo nesses 9 meses do ano, você tem uma boa referência do que seria efetivamente o recorrente no trimestre. Tá bom? Em RAC, aí, quase próximo da metade ali, é o efeito no trimestre, em Fleet, mais ou menos ali, um pouco mais de um terço seria o efeito do trimestre.
A nossa orientação para questões de projeção e modelagem, Isabela, é que vocês usem os créditos até o limite do débito, né? Que não assumam, eventualmente, que todo o crédito em excesso vai ser monetizado, que é assim que a gente faz, inclusive, aqui internamente, para precificação de Fleet, de RAC. Então, a forma, né, que eu acho que é mais conservadora e melhor para vocês entenderem a questão do impacto de PIS e COFINS, é usarem até o limite do débito. E como a Nora falou, claro, o efeito acontece no terceiro trimestre, mas é um efeito, né, que deveria ter desde o primeiro trimestre desse ano. Uma boa parte deste efeito não é só no terceiro trimestre, mas ao longo dos 9 meses desse ano.
Perfeito, pessoal. Muito obrigada.
A próxima pergunta é do Felipe Nielsen, do Citi. Felipe, pode falar, por favor.
Oi, pessoal. Boa tarde, obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas, na verdade, três, mas eu vou tentar ser breve aqui. A primeira é sobre o Free Cash Flow que vocês anunciaram. Eu queria entender se ele é o Free Cash Flow pro forma, tá, considerando a fusão, ou se ele é só da Localiza, e se for só da Localiza, como que ficaria um Free Cash Flow pro forma. A segunda é sobre a renovação de frota. Vocês falaram que vão continuar gradualmente aumentando a venda de carros. Eu queria entender quais são os fatores que estão impedindo, que fazem vocês preferirem fazer isso gradualmente ao invés de expandir com mais velocidade essas vendas. E só um entendimento final, se a venda do remédio ela continua sendo em bloco com os carros que eram da Unidas, ou se vai haver algum cherry picking dos carros mais antigos para fazer essa venda. Obrigado.
Felipe, obrigada pelas perguntas. Deixa eu começar de trás para frente. Não existe cherry picking, tá? Na verdade, existe contratualmente até uma obrigação da gente mandar para, entre aspas, Nova Unidas, carros no padrão da própria Unidas, que, by the way, tinha uma frota até um pouco mais nova do que a própria da própria Localiza. Tá? Então, aqui não tem handpicking, não. Em relação ao fluxo de caixa, a gente está reportando o fluxo de caixa aqui contábil. Tá? Fizemos um exercício para tentar mostrar a DRE pro forma, o que não é trivial, né? Mas o fluxo de caixa ele é contábil, ou seja, ele inclui os efeitos de Unidas só a partir de 1º de julho. Tá bom? Renovação de frota, a pergunta aqui é a velocidade, especialmente da venda. Felipe, a gente reduziu a venda durante a pandemia para quase um terço da nossa capacidade em seminovos. Se você olhar o volume de carro vendido no primeiro trimestre, Localiza standalone, a gente estava vendendo aí na ordem de 4 mil carros em torno disso. Tá? A gente já tinha vendido um pico de 17 mil carros por mês. Tá. Então, a gente optou por manter a estrutura dos seminovos perto daquelas 130 lojas, mesmo durante toda a pandemia, sabendo que a gente ia ter uma certa ociosidade. Por quê? Exatamente para rampar esse volume de vendas quando a entrega de carro começasse a se normalizar. E é isso que nós estamos fazendo. A gente diz que é gradual porque vender carro mais rápido provavelmente impactaria numa necessidade de expansão da rede mais rápido, que a gente já está vendendo, né? Já foram mais de 44 mil carros desse último trimestre, mas impactaria numa expansão muito rápida dos seminovos ou, eventualmente, a abertura de mão de preço de venda, o que a gente não quer fazer. Então, a gente aprendeu aqui a administrar uma frota mais velha desde o ponto de vista de quilometragem e a gente entende que é possível ir fazendo esse rejuvenescimento gradual da frota, ao mesmo tempo que cresce as divisões de aluguel de carros e gestão de frotas.
Beleza, pessoal, obrigado.
A próxima pergunta é do Josh Milberg, Morgan Stanley. Josh, pode ativar seu microfone, por favor.
Oi, pessoal, muito obrigado pelo evento e pela pergunta. Quando eu estava com vocês em Londres em setembro, um ponto que foi discutido bastante foi a possibilidade de vocês fazer uma oferta de follow-on, eventualmente motivado pelas oportunidades de fazer bons acordos com as montadoras e, porém, acelerando seu crescimento e sua renovação da frota. E só queria perguntar se vocês puderam nos atualizar um pouco como tem evoluído o seu pensamento sobre essa possibilidade e se vem algum cenário onde novas iniciativas, novas avenidas de crescimento como pesados poderiam mudar seus planos neste sentido. Muito obrigado.
Josh, obrigado. Né? Quando você olha o balanço da Localiza, né? A gente está falando aqui de um LTM de 2,76, ainda temos muito espaço para crescer todos os negócios aí a duplo dígitos, ainda mantendo um nível de alavancagem saudável. Né? Então a gente pode percorrer o ano todo aqui de 2023, ainda crescendo num ritmo acelerado, provavelmente com uma alavancagem um pouco superior a 3 vezes EBITDA, né? O que eu falo do 3 baixo aqui. Mesmo considerando iniciativas como pesados, mesmo hoje, dado o tamanho da empresa, se você estiver falando uma alocação de R$1 bilhão, só para a gente dar um exemplo aqui teórico, isso impactaria o covenant em cerca de 0,1 pontos, né? Sem considerar o efeito do EBITDA associado a esse investimento. Então, mesmo considerando eventual internacionalização e eventual crescimento em pesados, entendemos que o nosso balanço hoje comporta esse tipo de crescimento. O follow-on é o dinheiro mais caro, né? Uma diluição para o acionista de uma empresa que entrega muito retorno, um retorno consistentemente acima do custo de dívida, então a diluição é geralmente o último instrumento que a gente usa. Mas é claro, a gente sempre está olhando oportunidades de mercado. Se tivermos oportunidades de bom uso do capital do acionista, né, para que dê um retorno acima do custo de equity que faça sentido, estamos sempre abertos à avaliação, mas hoje, no momento, não é o plano original da empresa.
Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Ficou bem claro.
Bom, temos aqui a pergunta do Fernando Ando pelo chat. Eu vou ler aqui as 3 perguntas, o Rodrigo acho que toma. Bom, por que o preço de veículos de compra da Localiza está maior que o da Movida? Tem algum efeito específico para isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz respeito ao PL, que subiu ali 6,2 bilhões, e aí se isso se refere a ágio, né, ou mais-valia, se teria algum ganho fiscal. Acho que, Rodrigo, são essas. A outra é só um complemento em cima do ágio.
Perfeito. Acho que a primeira pergunta eu já respondi sim. Claro, tem um efeito de mix aqui. A gente voltou a acelerar, né? Relembrando, acho que em termos de condições, provavelmente vão estar nos melhores posicionamentos relativos aqui dos últimos tempos, né? Pela dinâmica que eu falei, com a combinação, com a volta de carros, com a redução do apetite. Então, o maior crescimento. Com certeza nós estamos falando de um efeito de mix, lembrando, mais uma vez, que não necessariamente um carro mais caro é um carro pior, né? Depende muito da relação de compra e venda daquele carro. O PL, sim, né? Nós estamos falando aqui de ágio, de goodwill, de mais-valia. Os ativos inteiros da Unidas entraram ao valor de mercado e não ao valor de livro. Isso aumentou significativamente o patrimônio líquido da Localiza, o que gera um ganho fiscal, né? Bastante relevante aqui, como a gente já tinha comentado, né? Então, o 34% aqui sobre todo o ágio aferido, né? Um ganho fiscal aqui em que a gente vai fazer essa amortização desse ágio assim que a gente fizer a incorporação da empresa. Até pegando o tema, você escreveu o MTM também, né? Eu sei que não foi uma pergunta, mas é bom ressaltar também que a gente faz o hedge das nossas nas nossas dívidas associadas aos contratos de fleet. Nesse trimestre, especialmente, tivemos um efeito negativo de 145 milhões por instrumentos de derivativos associados. Né? A gente não faz até o momento o hedge account, então não é que passa diretamente no patrimônio líquido, isso passou diretamente no resultado. São 145 milhões associados aqui a instrumentos de derivativo, com uma parcela grande da nossa despesa financeira foi devido a este momento. Então, eu peguei carona aqui no seu MTM do carro também para explicar a questão do MTM da dívida que afetou substancialmente o resultado desse trimestre.
E aí, só para completar e dar o número, isso está na nossa ideia, na página 71, o total do ágio preliminar aqui apurado foi de 7,9 bilhões de reais. Tá? Bom, acho que a gente vai encerrar a conferência aqui não havendo mais perguntas, mas antes de encerrar, eu gostaria só de fazer um lembrete, imagino que vocês tenham recebido o Save the Date para o nosso Localiza Day. O evento vai acontecer no dia 7 de dezembro em São Paulo, de 1h30 às 18 horas, e vai contar com a participação do Eugênio, do Luiz Fernando, do Bruno e do Rodrigo. Contamos com a presença de vocês lá. E para encerrar, passo a palavra para o Rodrigo.
Obrigado a todos aqui pela presença. Sempre o time RI à disposição para esclarecimentos adicionais. Um ótimo dia a todos.